E no último Biblioteca CBN deste ano, dando um oi aí para os nossos internautas e também ouvintes que estão nos acompanhando no facebook.com/radiocbnmaringá. Bom dia a todos vocês. Vitor Simeão, tem a honra de fazer o último Biblioteca CBN do ano com o Vitor Simeão.
Depois só ano que vem.
Só o ano que vem, só daqui um ano.
Não, daqui um ano, não. Essas piadinhas de fim de
ano. Sem graça, né? Essa foi sem graça. Vamos lá. Bom, hoje, como é, né? Pra todo mundo, último encontro nosso. Vamos fazer uma revisão dos clássicos da literatura, do que a gente pode falar aí desse biblioteca, fazer uma leitura das últimas. O balanço, né, das nossas colunas de poesia, os clássicos. O que você tem de legal para falar para
a
gente aí?
Bom, Gilson, novamente bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. Bom, a gente quer falar sobre as melhores leituras que a nossa coluna fez ao longo deste ano, a partir de livros que foram discutidos aqui nas nossas conversas ou outros que por algum motivo não puderam entrar. Nós separamos aqui 18 livros, porque estamos no ano 18, século 21, então essa é a justificativa.
O que uma coisa tem a ver com a outra?
Nada, mas a vida
mera
é assim.
Mera coincidência. Muito bom, é sempre legal falar as coincidências.
Não são necessariamente livros publicados somente neste ano, Justo. Na verdade, são apenas 3 que foram publicados neste ano. E o restante foi lido ao longo desses últimos meses e merece espaço também. A gente começa falando sobre o primeiro livro. Aliás, esse é um balanço das melhores leituras e ficam como sugestões também aí para os ouvintes da CBN. O primeiro livro sugerido aqui, uma das melhores leituras do ano, se chama A Tirania do Amor, do Cristóvão Teza, um romance publicado pela editora Todavia. O romance tem o economista Otávio Espinosa como protagonista. A história se passa em um dia, mostrando o fracasso da vida do Otávio, e a partir disso o fracasso também do Brasil. Lava jato, corrupção, carreira acadêmica falida e casamento infeliz são alguns dos temas desta obra. É o Cristóvão Teza, catarinense, radicado em Curitiba, em uma das melhores formas dele.
Cheguei a entrevistá-lo, inclusive.
Isso, ele veio a Maringá esse ano. O nosso segundo livro se chama O Conto da Aia, da canadense Margaret Atwood, um romance publicado pela Rocco aqui no Brasil. Foi lançado originalmente nos anos 80, foi editado por aqui na década de 2000. A história nos mostra uma sociedade antiga que era dominada por homens e por uma única religião. Totalitarismo, fanatismo religioso e resistência por parte das mulheres estão na obra. O Conto da Aia se tornou uma série de TV de grande sucesso e o livro também é ótimo. Seguindo nas mulheres aqui, Gilson, a gente está falando primeiramente sobre romances. Nós sugerimos também uma das melhores leituras de um livro chamado As Lendas de Dandara, de Jaridia Reis, publicado pela editora De Cultura em 2015. É o primeiro livro dessa cearense e traz a Dandara dos Palmares como protagonista. A Dandara, mais conhecida como Companheira do Zumbi dos Palmares, e a narrativa, diferentemente da história oficial ou dos recortes que a gente tem, mostra a Dandara como uma mulher forte, uma protagonista, uma pessoa decisiva. O livro também retrata itens vindos das religiões, das tradições, das religiões afro-brasileiras. Ou seja, dá voz à mulher e mostra a tradição dos ancestrais do nosso país. É um texto que encanta adultos, jovens e crianças e vale a leitura. Seguindo mulheres aí, mais uma mulher negra agora, a Scholastique Mukasonga. Ela lançou um romance chamado A Mulher de Pés Descalços pela editora Nós aqui no Brasil em 2017. A Scholastique é uma ruandesa, ela é radicada na França e o enredo desse livro aborda as tradições dos Tutsis, a tribo a qual a autora é oriunda. Quase toda a família dela foi assassinada em um massacre em Ruanda nos anos 90. Boa parte das pessoas conhece essa história. E o livro é um resgate belíssimo da memória daquele povo. Emoção, empatia e saudade definem a mulher de pés descalços.
É legal porque nas suas orientações, um forte foco na questão da mulher, como ela vira protagonista nas obras, escritora. Foi uma coisa muito legal nesse ano. Parabéns por ter colocado essa seleção de obras em que as mulheres têm aí um foco especial nelas.
Muito obrigado, Gilson. Dos 18 livros sugeridos aqui, salvo engano, são 9 mulheres e 9 homens. Agora a gente volta para um homem.
Essa igualdade aqui não é mera coincidência.
Não é mera coincidência. A gente tem que lutar para tirar o nosso privilégio de homem e mostrar que mulheres fazem e fazem muito bem tudo. A gente tem uma tradição de pensar, um parênteses na coluna aí, de pensar a literatura ou pensar os locais de poder sempre com homens, quando na verdade tem mulheres que fazem a mesma coisa e muitas vezes fazem melhor, e a gente, pelo espaço que tem, não dá esse valor. Então a coluna e também serve para isso.
Já que de parênteses faz uma coluna toda, a gente sempre conversa aqui, o Vitor, sobre essa questão do empoderamento da mulher, o respeito a ela e o quanto que a gente tem na cultura uma expressão muito forte de valores. E se nós queremos realmente mudar os valores que nós temos, a cultura é uma grande expressão, uma grande arma, um grande instrumento para isso.
Com certeza. Quinto livro de sugestão, Quase Memória, de Carlos Heitor Coni. É um romance publicado em 1995 pela Companhia das Letras. Nesse livro, Coni mistura biografia e ficção. O personagem Carlos recebe um embrulho que supostamente somente o pai dele poderia fazer aquele embrulho. A questão é a seguinte, Gilson e ouvintes. O pai dele já havia morrido há 10 anos. Rapaz. E é a partir desse fato que a gente desvenda as memórias de Coni pai e Coni filho numa prosa deliciosa do autor.
Essa você deve ter feito com a Luciana Pé, porque eu não me lembro de ter conversado isso com você.
Eu adoraria ter falado disso. A gente não fez essa coluna. A gente pode fazer para o ano que vem.
Exato, vamos fazer isso.
Vamos fazer.
Essa é uma coluna legal, né? Ah, e quando é um você tem uma memória da pessoa que já se foi e ela aparece na sua frente, seria ela ou não?
E se tornou filme esse ano, também fica a sugestão. Nossa sexta questão, nossa sexta indicação, melhor dizendo, é o livro Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato, mineiro Luiz Rufato, romance de estreia do autor, lançado em 2001, atualmente editado pela Companhia das Letras. Em Eles Eram Muitos Cavalos, a gente acompanha o dia a dia do brasileiro urbano numa capital, em São Paulo. É um dia fragmentado, correria para uns, tristeza para outros, alegria para uns poucos. É um ótimo retrato de uma megalópole, mas que atualmente pode ser visto em cidades até de porte médio como Maringá. Para dar ideia do texto fragmentado e da correria do dia a dia, Gilson, o texto é entrecortado, tem frases que terminam no meio, parágrafos curtíssimos. É uma experimentação do Luiz Rufato bem acertada.
O Walter Mãe também tem essa forma de escrever, muito forte. Ele vai lá, faz frases curtas, dá para uma continuidade perfeita, mas dá aquela quebrada no raciocínio, assim, que você fica pensando, pô, né? Que coisa direta às vezes.
É uma característica dos bons autores da literatura contemporânea de não entregar tudo para o leitor. Você tem alguns fragmentos ou pequenos excertos que representam um todo e depende da sua leitura para complementar aquilo que o autor jogou.
Aí, legal.
Sétima indicação é o romance Santo Reis da Luz Divina, do Marco Cremasco, um romance publicado em 2004 pela editora Record. É um épico, a gente vê uma saga familiar e a formação do norte do Paraná. Para quem gosta de história, aventura e afins, é um prato cheio.
Também entrevistei ele, está no nosso site, cbnmaringá.com.br, digita o nome do autor.
Marco Cremasco e acha lá.
Exato.
O detalhe é que o Cremasco é paranaense, aqui da região, morou em Maringá, hoje vive em Campinas. Agora a gente muda um pouco, a gente falou até agora sobre romances. Vamos mudar um pouco a categoria, vamos para não ficção e a gente começa também por um gênero muito próximo a gente, o reportagem.
Uhum.
A jornalista Daniela Arbex, autora do Holocausto Brasileiro, lançou neste ano o livro Todo Dia, a Mesma Noite, pela editora Intrínseca. A premiadíssima repórter lançou esse livro que conta a tragédia, relata a tragédia da Boate Kiss em 2013. E ela vai além da notícia. Ela conta as tragédias humanas, os dramas familiares, as falhas do poder público e como ficou a cidade após um incêndio.
Também entrevistei, lembrando que as entrevistas que eu faço com esses autores, indicação do Vitor, eu sempre faço aquela articulação e a gente consegue falar com esses autores. Foi fantástica essa entrevista, inclusive.
Ela é maravilhosa e a obra dela também. Nossa indicação aí, nossa nona indicação, seguindo também na categoria de não ficção, é uma biografia. É o livro Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança, uma biografia de Zósimo Barroso do Amaral, do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos. É um texto delicioso e divertido do Joaquim dos Santos, Gilson. A gente conhece a vida daquele que foi considerado um dos mais importantes colunistas sociais do Brasil, Zósimo Barroso do Amaral. Ele transformou a coluna social de um lugar mais do que coisa de granfinos. Havia furos políticos e econômicos. E a vida dele foi cheia de altos e baixos e vale a pena a leitura. Eu mesmo não conhecia o Zósimo. O livro chegou até a minha mão assim, ao acaso, e li, me diverti, já dei de presente também, porque vale muito a pena. É um livro muito bom e muito divertido e faz um retrato da sociedade dos granfinos nos anos 90, da segunda metade do século XX no Brasil. E faz um retrato também da política, da economia, do jornalismo, vale a pena.
Você já viu o filme O Advogado do Diabo, com
já,
certeza?
Já.
Dizem que o maior pecado do homem é a vaidade. A coluna social é a vaidade. E os homens de poder costumam ser vaidosos. E às vezes na vaidade entregam coisas sérias. E por isso que às vezes um colunista social tem uns furos de reportagem.
E a biografia conta muito isso daí. Legal, o trânsito legal que o Zósimo tinha, então vale muito a pena. Mais uma biografia, nossa décima indicação, é um livro de uma mulher inspiradora. Chama-se Eu Sou Malala. É a biografia da Malala Yousafzai, escrita com a jornalista Cristina Lembe. Lançada pela Companhia das Letras em 2011, o livro conta a história da Malala, menina paquistanesa que sofreu um atentado a tiros pelo Talibã e O motivo? Ela defendia a educação. A história é inspiradora e mostra que, muitas vezes, um tiro não cala quem luta por um mundo melhor. Vale a leitura, tem edições para crianças e também é um ótimo livro de presente.
Essa obra eu já dei de Amigo Secreto, inclusive, esse ano.
Ótimo, mandou muito bem. Nossa 11ª indicação é um livro de ensaios também, continuando aí na não-ficção, chamado O Que É Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Acho que essa coluna a gente fez junto. É um pequeno ensaio publicado pela editora Letramento em 2016 pela filósofa negra Djamila Ribeiro, que é quase um mini manual para a gente entender os outros, principalmente quem não está na posição de poder. As mulheres negras, principalmente. Didático, O Que É Lugar de Fala, é reflexivo sem ser chato. É um livro curto que nos ensina muita coisa a compreender a formação da nossa sociedade e aprender que nós, homens, brancos, héteros e afins, ocupamos um espaço de poder. Uhum. Ou as pessoas que se enquadram nessas categorias ocupam um espaço de poder e silenciam daí homens negros, ou principalmente mulheres negras, trans e afins. A gente encerra a sessão de não-ficção agora, Gilson. Voltamos para ficção, mas no gênero conto. Nossa indicação de número 12 é o volume de contos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um volume publicado em 2015 pela Palas Editora. E as histórias reunidas aqui mostram observações que só uma mulher como Conceição Evaristo poderia descrever. A luta pela sobrevivência das mulheres negras, a relação com o transcendental. Alta literatura que discute temas que foram silenciados por anos. E a Conceição Evaristo é uma grande autora que merece ser lida, discutida e divulgada. Sugestão de número 13 é o volume de contos A Biblioteca de Carga e Outros Contos, de Miguel Sanches Neto, volume publicado neste ano pela Companhia das Letras. A gente tem uma coleção de histórias aí do Sanches Neto, um dos nossos grandes autores, que é o atual reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Preciso e cirúrgico, Sanches Neto passeia por paixões, frustrações e relações entre pessoas, escritores, como quem batesse com categoria para fazer um gol na final do campeonato. Vale muito a pena ler esse livro. Sugestão de número 14, agora a gente vai para a poesia, é o volume de poemas da poesia de Hilda Hilst, ou me parece que a pronúncia correta é Hilda Hilst. O volume foi publicado no ano passado pela Companhia das Letras e reúne toda a produção poética da escritora. Mostra que ela, desde o início da carreira, nos anos 50, já era uma grande poeta, indo pelo verso livre, brincando com temas que naquele momento para a mulher não era algo aceitável, chocava, digamos assim. E também serve para esse livro também serve para homenagear essa que é uma das grandes poetas que a gente tem em língua portuguesa aqui no Brasil e que ficou anos esquecida. Neste ano ela foi até homenageada pela Flip. Sugestão de número 15 é um quadrinho. Adoro quadrinhos.
É muito legal, também gosto.
É o Persepolis, da iraniana radicada na França, Marjane Satrapi. O quadrinho foi publicado em um único volume pelo selo Quadrinhos na CIA, da Companhia das Letras. É uma novela gráfica que conta a história de Marjane, a vida dela no Irã antes da Revolução Islâmica, que ocorreu em 79, e como tudo mudou depois disso, Gilson. É ótimo pra gente saber que nem tudo que a gente vê hoje sempre foi assim. O relato é biográfico e também mostra as forças e as fraquezas da autora. O livro se tornou animação e foi indicado ao Oscar. Também vale muito a pena ver a animação. Chegando aqui à reta final, nos nossos últimos livros, eu digo que essa categoria é a dos clássicos. A gente tem muito clássico, muito cânone para ser lido, e nem sempre a gente consegue dar conta. Esse ano eu me obriguei a ler algumas coisas aí e finalizei, então vou compartilhar. Eles entram aqui na lista de bônus. O primeiro deles é O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, ou me parece que a pronúncia em russo correta é Dostoiévski. É um romance publicado em 1866. No Brasil, a edição da Editora 34 é ótima, traduzida diretamente do russo. A gente acompanha o jovem Raskolnikov e o sofrimento psíquico dele. Sem dar muito spoiler aqui, mas ele comete um crime envolvendo uma senhora que emprestava dinheiro. E ele não se considerava mal naquele momento pelo crime, mas depois ele vai passando, vai refletindo, vai tendo sofrimentos internos e externos, antes mesmo de ser declarado culpado. E como todo bom romance russo, reflete o drama humano a partir da psicologia dos personagens e nos toca profundamente. Um outro clássico que eu já tinha enrolado muito para ler e esse ano eu consegui ler, aí dessa vez graças ao Clube de Leitura Bons Casmurros, é o Grande Sertão Veredas, do nosso grande João Guimarães Rosa. É um romance publicado em 1956, editado recentemente pela Nova Fronteira e outras editoras, e ano que vem vai para a Companhia das Letras. É um longo monólogo do jagunço Riobaldo. Amor, amizade, guerras, morte, selva, o diabo. Todos os grandes elementos universais da literatura estão ali, numa prosa única. Ler uma vez só O Grande Sertão, Gilson e ouvintes, é pouco. A escrita do Rosa, propositalmente com erros e neologismos, ou seja, novas palavras, são alguns dos encantamentos que tornam esse livro único. Vale muito a pena ler. Parênteses, é um livro difícil, a gente assusta no começo, mas depois que vai...
Tem que persistir.
Tem que persistir. E várias das frases...
O que é interessante, conforme você vai chegando no meio do livro, você vai percebendo qual é o sentido dele. Aí você vai começando a dialogar com o personagem.
Você vai entendendo.
Você entende que alguns dramas que nós temos hoje, como, por exemplo, o amor de homem em homem, que aparentemente vira depois descoberto o amor de homem por uma mulher, é muito legal. O
Riobaldo de Adorim.
É muito complicado.
Que tem uma mini... A Globo fez uma minissérie nos anos 80 belíssima.
É verdade.
Bruna Lombardi
e Tony Ramos. Isso, Bruna Lombardi e Tony Ramos. Tony Ramos era
o Riobaldo.
E ela era de Adorim.
E vale muito a pena também ver essa série. Eu não era nascido na época, mas vi algumas coisas.
Você precisa falar disso?
Desculpa. E lembrando que muitas das frases que a gente vê hoje, sei lá, em Facebook, coisas do tipo, são frases desse livro. Uhum. Tipo, pão e pães, tudo é questão de opiniões. O diabo no meio da rua, como um redemoinho e coisas do tipo. E o último livro, o último grande livro, talvez, do ano que eu tenha lido, aliás, não foi porque não está muito bem organizado como preferência, mas se chama O Som e a Fúria, The Sound and the Fury, que é baseado de um verso do Shakespeare. É de um autor norte-americano chamado William Faulkner. É um romance desse ganhador do Prêmio Nobel de Literatura que revolucionou a prosa em língua inglesa. Nesse livro, publicado no Brasil mais recentemente pela Companhia das Letras, nós temos quatro grandes partes, quatro grandes capítulos com quatro narradores diferentes, cada um com voz própria. Tem quem tem algum tipo de deficiência que narra de um jeito enrolado, tem a empregada que depois fala de um outro jeito, tem toda a questão da escravidão nos Estados Unidos e coisas do tipo. As informações são dadas aos poucos e o leitor, ao final, compreende o que vinha acompanhando e muitas vezes não tinha resposta. Ele te faz um grande mosaico ou te dá grandes peças e você tem que compor o mosaico. É um dos desafios apaixonantes da literatura do século XX, Gilson. Então são essas as 18 principais leituras que a coluna fez neste ano. Foi muito bom compartilhar esse tempo com você, com os ouvintes, e que no próximo ano a gente tenha novas leituras, novos livros e que o mercado editorial supere esse desafio. E só uma última frase aqui, a gente teve a morte ontem do escritor israelense Amos Oz, um grande escritor, já discutimos ele aqui em Maringá também no Clube de Leitura, fica em memória ele, aí, autor de Judas e outros tantos romances importantes.
E todo esse trabalho do Vitor você pode acessar no Facebook do Vitor, Vitor Simeão, você clica lá no Facebook, ele tem às vezes colocação de textos dele. Muito interessante, convido você a ler as crônicas que o Vitor às vezes posta do cotidiano, dos retratos, dos recortes que ele faz da vida. Vitor, muito obrigado. Você, obrigado por participar da sua coluna aí.
Gilson, eu que agradeço. É sempre uma troca muito importante. Hoje uma coluna especial, maior, e com algumas explicações ou dicas de livros. Mas obrigado pela parceria ao longo de 2018. 2019 a gente continua junto, aprendendo sempre com você. E muito obrigado à paciência dos ouvintes, a quem sempre manda mensagem, participa, compartilha. A gente está sempre à disposição. Feliz 2019 a vocês. Muita leitura, muita literatura. E ano que vem estaremos de volta aí. Obrigado.